tendo falado um pouco da região e ainda, digamos, na atividade do ministro das Relações Exteriores, eu até fiz um mapinha aqui que eu poderia mostrar rapidamente para os senhores. Olha, que mostra todas as viagens do chanceler desde que ele assumiu a pasta das Relações Exteriores e mostra que todas as regiões do mundo estão sendo atendidas. Eu queria enfatizar muito o nosso compromisso com a África. Este mês é o mês em que se celebra, dia 25, o Dia da África. E a África, que crescerá em seu conjunto a taxas superiores à média mundial este ano, onde há muito dinamismo e onde há uma expectativa enorme de cooperação com o Brasil. O Brasil, com 37 embaixadas e um diálogo que se intensifica. Não quero também minimizar os desafios, as dificuldades que surgem no continente africano, agora, em particular, com uma interrupção da ordem democrática em Guiné-Bissau, uma coisa que nos preocupa muito. Mas eu estive em Addis Abeba recentemente e fui convidado, primeiro chanceler brasileiro, que é convidado a participar de uma reunião do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, para um debate precisamente sobre a situação em Guiné-Bissau, no Mali, e entre Sudão e Sudão do Sul. Eu levei comigo nossos embaixadores no Mali e o futuro embaixador em Guiné-Bissau, e foi um encontro extremamente proveitoso. Eu me dei conta, algo que é muito educativo até para um sul-americano, e eu encorajaria os senhores senadores a pensarem, incluírem também uma visita à União Africana quando tiverem oportunidade, porque a União Africana já dispõe de mecanismos de coordenação muito avançados e consolidados, até mesmo que podem servir de inspiração aqui para os nossos esforços de integração regional. Esse Conselho de Paz e Segurança é um órgão que se beneficia de um secretariado extremamente competente. Eu passei 2 horas realmente muito educativas e muito informativas, em que eu aprendi, adquiri um conhecimento maior e me beneficiei de análises muito interessantes de algumas das situações, como a que surgiu no Mali, a própria Guiné-Bissau, a reconciliação na Côte d'Ivoire, situação no chifre da África, onde a Somália, pela primeira vez, parece ter ingressado numa rota de apaziguamento e de possibilidade de recuperação da sua plena soberania, porque, na verdade, era o melhor, ainda é o melhor exemplo do Estado falido que existe hoje. E todas essas informações, eu acho que eu não teria obtido um curso condensado e intensivo tão bom como esse de que eu me beneficiei em Addis Abeba. Além da África, não deixar de falar da importância que atribuímos à Ásia. Hoje em dia, um parceiro econômico fundamental para o Brasil, pela importância que a China tem como primeiro parceiro comercial, e uma relação que se torna mais complexa, mas não esqueçamos também que é uma relação altamente benéfica para o Brasil. Nós tivemos um superávit de 10 bilhões de dólares com a China no ano passado, e esse ano deve aumentar, segundo avaliações que me chegaram muito recentemente, em função de um dinamismo contínuo nas exportações para a China. Não deixa de haver o desafio da qualidade do comércio, e isso foi muito enfatizado nos encontros que a presidenta Dilma manteve em Pequim, no recente encontro mantido em Brasília, no contexto da COSBAN, que é uma comissão presidida pelo vice-primeiro-ministro Wang Qishan, do lado chinês, pelo vice-presidente Michel Temer, pelo lado brasileiro, onde foram abordadas com muita transparência, de maneira muito direta, essas questões, até as mais espinhosas no relacionamento Brasil-China. Mas, além da China, a Ásia é uma região de grande crescimento econômico, dinamismo, inovação. A relação com a Índia também se aprofunda, comércio com a Índia ganha dinamismo, os setores privados começam a se conhecer melhor. E, para também mencionar uma outra dessas fronteiras que estão sendo rompidas, o ano passado eu fui convidado a participar, e o senhor tem sido muito ativo nessa aproximação com os países membros da ASEAN, e eu fui convidado a participar em uma reunião ministerial da ASEAN na Indonésia, e o Brasil se posicionando para adquirir o status de parceiro preferencial da ASEAN. É um status que já foi atribuído aos demais BRICS, de modo que a gente está até aqui procurando recuperar um pequeno atraso, mas aí eu acho que a distância geográfica até explicaria o atraso. China muito mais próxima, a Índia, a Rússia mesmo estão mais próximos da Indonésia, mas a ASEAN como grupo tem um PIB comparável do Brasil, uma participação no comércio internacional superior do Brasil e pode ser, já começa a ser, um parceiro muito interessante, onde surgem oportunidades de vários tipos. Só para dar assim, uma pequena ideia, inúmeras empresas brasileiras com escritórios em Singapura, uma presença muito forte da Embraer e da Vale na Indonésia, e um entusiasmo do empresariado brasileiro pelas oportunidades oferecidas. Eu já falei um pouco de Europa, de Estados Unidos, como ministro também, eu estive muito presente em debates nas Nações Unidas, em Nova York, até durante um ano muito conturbado no Conselho de Segurança, em 2011, 2011, que foi caracterizado, por um lado, pela crise na zona do euro e todo o seu impacto sobre o resto do mundo, mas também pela Primavera Árabe e tudo que essa turbulência representou em termos de desafio para uma região que parecia adormecida no plano político e que agora busca novos caminhos, o Brasil se posicionando desde o início muito claramente a favor do clamor por processos políticos mais inclusivos, maior liberdade de expressão, maior oportunidade econômica para os jovens. São países em que, às vezes, a taxa de desemprego entre a juventude é muito elevada. E estivemos presentes em viagens à região, mas também nos debates no Conselho de Segurança, buscando sempre traçar uma linha de equilíbrio entre o respeito aos processos internos e uma atitude responsável por parte da comunidade internacional. Não vou entrar em detalhes, depois, talvez, na sessão de perguntas, eu possa abordar uma outra situação em mais profundidade. Mas, talvez, só para comentar um desenvolvimento recente, que é a autorização que a Presidenta da República deu para o posicionamento de observadores militares brasileiros na Síria, isso para dar curso à implementação do plano Kofi Annan de interrupção da violência e de estabelecimento de um processo de diálogo político na Síria, que obteve a anuência por consenso do Conselho de Segurança. Vão ser desdobrados 300 observadores militares, o Brasil deve cooperar com uns 10, mais ou menos. A nacionalidade dos observadores é objeto de tratativas com o governo sírio e não deixa de ser um reflexo do equilíbrio que o Brasil demonstrou, não se furtando a condenar em todas as instâncias em que isso foi debatido, a violência, os abusos cometidos pelo governo Assad, mas também conclamando a busca de caminhos diplomáticos negociados pelo diálogo e pela conciliação nacional na superação de uma crise que ainda a presença contornos muito preocupantes. O próprio Kofi Annan não exclui a hipótese de uma guerra civil caótica e muito desestabilizadora para toda a região. E queria mencionar também a atenção que continuaremos a dar, e tem sido permanente, à busca de uma solução para o conflito Israel-Palestina. Há uma grande frustração entre aqueles atores internacionais que, como o Brasil, valorizam muito suas relações, tanto com o mundo árabe como com Israel. Eu, recentemente, estive em Washington para a conferência anual da Comissão Judaica Internacional. Acho que o próprio convite não deixa de ser interessante, porque eu fui uma espécie de palestrante especial, um convidado especial dessa conferência que reúne comunidades judaicas de mais de 50 países. Mas aproveitei no mesmo dia para me reunir com lideranças palestinas e árabes na capital norte-americana para deixar claro o nosso compromisso com uma solução equilibrada que leve ao estabelecimento de um Estado palestino plenamente soberano, com base nas fronteiras de 1967. O compromisso do Brasil com o Estado palestino independente foi manifestado no mais alto nível político no discurso da presidenta Dilma ante a Assembleia Geral das Nações Unidas, e talvez esse seja um bom ponto para concluir essa exposição. Uma apresentação da presidenta Dilma que foi extremamente bem recebida no Parlamento Mundial, onde o Brasil costuma abrir o debate geral, e onde hoje discursamos com muita influência, onde a ressonância das ideias, das posições brasileiras é grande, e as ideias e propostas são sempre recebidas com muito respeito. E, terminando com a ONU, eu falo da Rio+20, que é o desafio para as próximas semanas, um projeto em que eu acho que podemos associar todas as forças que o Brasil demonstra nesse momento, de crescimento econômico, de progresso social, de busca de um caminho também na consciência ambiental mais aguçada, e também, além da liderança pelo exemplo, se engaja com a comunidade internacional de uma maneira verdadeiramente universal. Creio que também pode ser considerado uma característica que nos dá uma voz de maior influência a busca do progresso pelo aperfeiçoamento em ciência, tecnologia e inovação. Esse esforço, e eu acho que capacidade que o governo tem demonstrado de se abrir ao debate com a sociedade civil, com o meio empresarial. A Rio+20 é um evento intergovernamental, mas também atrairá participação de personalidades do mundo inteiro em diferentes setores de atividade, academia, o setor privado, as organizações não governamentais. O próprio Brasil está mobilizado e a Comissão Nacional tem se beneficiado sempre da sua presença. Agradecemos muito, presidente Collor, o senhor como anfitrião da Rio 92 e o senador Cristóvão Buarque também, e outros senadores têm participado desse esforço, os parlamentares, deputados também, Alfredo Sirkis, entre outros, num exercício de coordenação interna que não deixa também de repercutir internacionalmente e ilustrar esse compromisso do governo em sempre estender a sua rede, digamos assim, e estar atento às vozes de diferentes segmentos na valorização do pluralismo. São muitos os desafios da política externa para esse ano e para os próximos anos. Nós, inclusive, temos feito aqui alguns exercícios de coordenação interna que identificam novas características do Brasil, né? Por exemplo, o Brasil como grande produtor de petróleo. Isso aí, como é que isso vai se refletir na nossa inserção internacional? O Brasil como uma potência agrícola, hoje em dia também com a presidência da Organização para Agricultura e Desenvolvimento Rural, a FAO, em Roma, o que nos dá uma possibilidade de intensificar a nossa cooperação com países que enfrentam desafios particularmente sérios em matéria de segurança alimentar. O Brasil também atuando mais na assistência humanitária, na cooperação técnica. Os desafios relacionados à competitividade, aos quais eu me referi, inclusive, um pouco no contexto dessa ênfase em ciência, tecnologia e inovação, mas que exigem também uma agenda internacional específica e atenta para oportunidades de cooperação. Enfim, são inúmeros temas que atrairão nossa atenção nos próximos meses e anos, mas eu acho que eu posso afirmar com muita confiança, em primeiro lugar, aqui a colaboração incansável e, eu acho que, crescentemente profissional, aperfeiçoada, do Corpo de Diplomatas Brasileiros, e também o quanto temos trabalhado em parceria com outras áreas do governo e também do Legislativo, do Judiciário. Eu vejo com otimismo e confiança a possibilidade de colocarmos a política externa não só a serviço de um projeto de desenvolvimento que hoje em dia já ousa contemplar novos horizontes de capacitação, de desenvolvimento, até mesmo de eliminação, pela primeira vez na nossa história, da pobreza extrema, mas também ousa contemplar novos horizontes de inserção internacional. E aqui, uma vez mais, sublinhando o papel de promotor de uma ordem multipolar cooperativa que eu acho que recai sobre o Brasil nesse momento. A multipolaridade em si mesma, ela não será necessariamente benigna ou positiva, ela pode ser fruto de tensões, de incompreensão, de polarização entre diferentes interesses, diferentes culturas, diferentes religiões. E o que eu vejo é o Brasil singularmente bem posicionado para trabalhar por uma multipolaridade da cooperação, em que a interação com os principais polos também não represente negligência ou desrespeito em relação a atores menores do cenário internacional. Muitas vezes digo que nós nos orgulhamos e temos satisfação de estar no G20, mas nós não podemos esquecer o G173, que é o resto da comunidade internacional, e sem o apoio desse G173, também não conseguíamos realizar muitos de nossos objetivos. Para dar um pequeno exemplo, não teríamos conseguido eleger o professor Graziano para diretor-geral da FAO. Muito obrigado.